Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. O que a filosofia busca? A verdade. A filosofia nada mais é do que a busca pelo real. E o real nada mais é do que aquilo que é verdadeiro. Te convido hoje a fazer um caminho para entender como que a filosofia, ao longo da história, percebeu a verdade. Como que ela buscou a verdade? O que é a verdade? O que é verdadeiro? Quais caminhos a filosofia nos apresenta para atingir a verdade? Quer saber? Bora filosofar. É importante a gente entender que a verdade, ela é a busca da própria filosofia. Quando você pega lá a origem da filosofia, filosófia, o amor à sabedoria, a gente pode, numa interpretação livre, dizer que a filosofia é amor pela verdade. Porque a filosofia, ela busca nada mais do que aquilo que é real. É uma busca da filosofia. Quando você pega os primeiros grandes embates filosóficos lá do período clássico, quando você pega lá os grandes debates de Sócrates com os sofistas, ou de Platão mesmo com alguns dos sofistas, o grande problema que Platão e Sócrates tinham com os sofistas passa pela ideia de verdade. Os sofistas que têm aquela compreensão de que o homem é a medida de todas as coisas, não tem aquele compromisso com a verdade, em contrapartida, os primeiros filósofos vão ter a preocupação com a verdade. Vão buscar saber o que é verdade. Então, é natural a gente entender que a filosofia, ela nasce da verdade. A verdade torna-se uma preocupação da própria filosofia. Acontece que ao longo aí desses 2.600 anos, foram sendo apresentados caminhos para se chegar à verdade. Todos eles têm um compromisso. O compromisso de encontrar-se com aquilo que é real, que é verdadeiro. O fato é que cada corrente ou cada pensamento vai buscar o seu caminho para chegar àquilo que é real, àquilo que é verdadeiro. Nessa aula, eu quero passear por vários desses caminhos: o ceticismo, o pragmatismo, o relativismo, o dogmatismo, que são caminhos assumidos pela filosofia ao longo desses 2.600 anos, que apontam uma direção para se chegar à verdade. E aí, cabe ao pensador ou aquele que pensa, cabe ao sujeito, assumir para si algum desse caminho, e tendo ele assumido algum desse caminho, ele chegar mais próximo daquilo que é real, ele chegar mais próximo daquilo que é verdadeiro. Tendo chegado mais próximo do real e do verdadeiro, ele vai tornar-se mais ainda amigo da sabedoria. E aí a filosofia tem sentido. Se você pega, por exemplo, a República de Platão, as grandes discussões que Sócrates tem com Trasímaco ou com algum dos outros sofistas passam pela ideia de conduzir as pessoas àquilo que é mais real, àquilo que é verdadeiro. Quando você pega, por exemplo, as reflexões que Nietzsche faz no Crepúsculo dos Ídolos, e mostrando o quanto o homem se distancia de uma vida verdadeira, ele de alguma maneira entende que esses ídolos escravizaram o homem. Então a busca pela verdade, ela não, ela deve ser algo relativo ao próprio sujeito. E veja o salto que eu dei na história. Eu fui lá nos sofistas e Sócrates, século V a.C., e vim no Nietzsche, século XIX depois. E por que que eu fiz esse hiato de tempo, esse espaço de tempo? Justamente para a gente perceber que ao longo da história da filosofia, esse debate, essa preocupação com a verdade, ela sempre permeou o pensamento filosófico. Tá? Então, nesse sentido, nessa aula, eu vou passar com vocês por esses caminhos. Vamos lá para a aula? Então, eu batizei essa aula de filosofia e verdade, o que acaba sendo uma redundância, né? Porque a verdade é a própria filosofia. Aqueles que não buscam a verdade se distanciam da essência da filosofia. Falei agora há pouco para vocês sobre os sofistas, né? Para muitos estudiosos, sofista não pode ser considerado filósofo, porque ele vai contra aquilo que está na essência da filosofia, que é a busca pela verdade. Então, a ideia de se pensar a filosofia como uma verdade acaba sendo redundante, porque a verdade, ela está na natureza, ela está na raiz, ela está na essência da própria filosofia. E eu quero começar essa reflexão partindo da seguinte ponto com vocês. Qual que é a relação do ser humano com a verdade? Entendam, gente. O ser humano, como um ser racional, ele é o único capaz de alcançar a verdade. Porque a verdade, ela é um caminho alcançado pela razão. Um cachorro, ele não alcança a verdade. Porque ele é incapaz de racionalizar aquilo que ele está fazendo. Porque como nós somos racionais, e toda ação ou pensamento parte de um dispositivo da razão, muitas vezes nós caminhamos para a verdade, outras vezes nós podemos caminhar para o erro. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, e eu vou usar um importante pensador do século XVIII para a gente compreender isso, é qual é o compromisso do homem? O homem tem compromisso com a verdade ou com o erro? Veja que eu não coloquei a palavra mentira, eu coloquei a palavra erro. E é de propósito. Porque a ausência da verdade, ela leva a uma mentira, ok? Mas a mentira, ela não é o último ponto dessa linha. A mentira conduz ao erro. A mentira é o meio. O final é o erro. Podemos entender, então, num exercício de silogismo, né, de lógica aristotélica, que a verdade, ela sempre vai conduzir ao acerto. Seja ele dolorido, seja ele pacífico, seja ele consolador, seja ele desolador, a verdade vai sempre conduzir ao acerto. A mentira vai sempre conduzir ao erro. Então, a antítese da verdade não é mentira. A antítese da verdade é o erro. A mentira é o caminho que conduz ao erro. E quando nós pegamos a humanidade, trazendo agora. Trazendo para o campo político, trazendo para o campo social, trazendo para o campo ideológico, trazendo para o campo civil, para todas as áreas. Nós percebemos uma humanidade muito mais comprometida com o erro do que com a verdade. Cada vez menos nós percebemos o movimento da humanidade em direção à verdade. Chegamos à conclusão, portanto, que a opção do ser humano é o erro. E percebam essa frase do Goethe para vocês entenderem onde que a gente pode entender. Perceba essa frase para entender. Perceba essa frase para entender onde eu quero chegar. A verdade é uma tocha, mas uma tocha formidável. É por isso que todos procuramos passar diante dela, piscando os olhos com medo de nos queimarmos. Ou seja, pegando essa primeira parte de Goethe. Nós sabemos o que é verdade, mas nós temos medo dela. E por que que nós temos medo dela? Goethe continua explicando. A verdade causa repugnância em nossa natureza e o erro não. E por um motivo bem simples. A verdade exige que nos reconheçamos como seres limitados. E o erro nos acalenta na ideia de que, de um modo ou de outro, somos infinitos. O erro é aquela sensação de eternidade que nós temos, que é uma sensação falsa. A verdade muitas vezes nos leva a um comprometimento que nós nem sempre estamos dispostos a ele, vai dizer o Goethe. Só para contextualizar, Alemanha, ele nasce em 1749, morre no início do século XIX, tá? Muitos nem o consideram filósofo, o consideram autor, escritor. Um estadista importante, e que chega a essa conclusão interessantíssima, que numa redação você pode nadar de braçada nesse argumento. Por que que nós temos mais compromisso com o erro do que com a verdade? Porque o erro nos dá essa falsa impressão de sermos infinitos. O erro, muitas vezes, ele nos acalenta. A verdade, ela cutuca. A verdade, ela provoca. E como limitados que somos, preferimos pensar que somos infinitos do que limitados. Genial, eu acho essa frase uma das frases mais perfeitas da filosofia para tratar do que é a verdade. Bom, partindo dessa ideia de que muitas vezes nós optamos pelo erro do que pela verdade, Podemos concluir que a gente muitas vezes não opta pela verdade porque nós não entendemos a dimensão de valor que a verdade tem. Olha que interessante. Nos falta essa compreensão do valor real que a verdade possui em si. Nós atribuímos ao erro. Perceba que eu não estou usando a palavra mentira. E é legal numa redação você fazer esse jogo de palavras: erro, mentira, acerto, verdade. Ela acaba construindo um argumento bem mais sólido para a tua argumentação. Muitas vezes a gente atribui ao erro o valor que deve estar presente na verdade. E o Gutt nos ensina a perceber isso. Por que que nós atribuímos ao erro o valor que deveria ser aplicado à verdade? Porque o erro nos dá a impressão de sermos infinitos. Nessa perspectiva, a gente nunca pode esquecer que a busca pela verdade é a origem da própria filosofia. A procura de um saber verdadeiro, de um saber real, está na raiz do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, antes deles, dos pré-socráticos. Quando, por exemplo, Tales de Mileto, pela intuição, chegou à conclusão que a água é o princípio do universo, ele está buscando um saber verdadeiro sobre o princípio do universo. Por outro lado, quando Nietzsche entende que a busca por uma vida verdadeira é uma vida que não é falseada por conceitos, ele também está buscando um saber verdadeiro. Então, toda a história da filosofia parte de uma necessidade de um valor. Opa. E esse valor ele é atingido quando a gente é capaz de distinguir o que é verdade do que é a aparência de verdade. Porque entendam, a aparência da verdade, ela conduz ao erro. Algo parece ser verdade. Aparentemente é verdade. Se eu baseio a minha vida, as minhas escolhas, as minhas convicções em elementos que aparentam ser a verdade, eu estou distante da filosofia. Se por outro lado, eu busco incessantemente aquilo que é real, verdadeiro, se eu busco um saber autêntico por meio da minha razão, eu estou me aproximando da filosofia. Então nós atribuímos um valor à verdade quando conseguimos distinguir o que de fato é verdade daquilo que aparenta ser verdade. Nietzsche, ao fazer essa reflexão, ele fala: olha, por que que muitas vezes as pessoas não vivem uma vida verdadeira? Porque elas vivem uma aparência de verdade, que Nietzsche chama de ídolo. O que que é o ídolo? Ídolo nada mais é do que a aparência da verdade. Conceitos que falseiam a vida das pessoas. Não. A busca pela verdade deve ser a busca do próprio ser, que descobre-se racional e, apaixonado pela sabedoria, busca conhecer a verdade. E esse princípio parte de duas ideias ou duas condições importantes: a absoluta e a relativa. Eu vou me debruçar mais nessa aula, na verdade, como valor relativo, a partir de alguns caminhos. Mas há a busca da verdade de forma absoluta. Aquilo que, por exemplo, durante a Idade Média, a Igreja produziu de conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento dogmático. As verdades que são inquestionáveis. As verdades que simplesmente são. Esse é um caminho. A ideia de um valor absoluto atribuído à verdade é um caminho seguido, que é seguido até hoje. Se você pega as grandes doutrinas e filosofias cristãs dos dias de hoje, elas se baseiam muito mais numa verdade de forma absoluta, num valor absoluto, do que no valor relativo. Mas, ao longo da história, a filosofia ela vai se debruçar em caminhos muito mais relativos do que absolutos à verdade. Aqui eu não estou dizendo que o relativo é mais valorizado que o absoluto. Não. Aqui eu não estou dizendo que o absoluto é inferior ao relativo. Não, eu estou falando que houve caminhos. Vamos responder duas perguntas antes de tudo. Primeiro, o que é a verdade? Estou falando aí há 10 minutos com vocês sobre verdade, verdade, mas o que nós definimos filosoficamente como a verdade? Vamos definir verdade como aquilo que corresponde a algo. É o que a filosofia chama de verdade como correspondência. Então, toda ideia deve corresponder a algo real. Se aquela ideia corresponder a algo real, aquela ideia ela é verdadeira. Se ela não corresponder a elementos reais, ela é falsa. Ela vai conduzir ao erro. Então, ok, estou dizendo para vocês que isso é um óculos. Então, há uma correspondência de uma ideia com o objeto real. É verdade. Agora, se eu disser a vocês que isso é uma caneta, eu não vou estar conduzindo vocês a uma mentira puramente dita. Eu vou estar conduzindo vocês a um erro. Porque em algum momento vocês vão ter que ver esse objeto longe de mim e vão atribuir a ele o nome de caneta. Não a óculos. Então, a verdade, antes de tudo, é uma correspondência. É uma correspondência de uma ideia com aquilo que é real. Que três filósofos nos ajudam a entender isso melhor? Platão, por exemplo, vai entender que a verdade é a correspondência entre aquilo que é dito e pensado e a realidade mesma. Então, o que que é a verdade? É aquilo que o mundo sensível diz sobre aquilo que corresponde ao mundo das ideias. Não só dito, mas também pensado. A ideia, ela deve corresponder a algo real e real em si. Quando eu falo ou penso algo que corresponde a algo real, eu estou preso à verdade. Por que que se atribui muito, por exemplo, à política, à ausência de verdade? Porque muitas vezes os políticos, aquilo que dizem e pensam, não correspondem à realidade em si mesmo, mas correspondem a um interesse que ele tem daquele assunto. Aliás, essa é a discussão que Platão tem com os filósofos. Desculpa, com os sofistas. Quando Platão critica os sofistas, sobretudo no campo da política, Platão está criticando exatamente o fato de que o que os sofistas dizem não correspondem com a realidade nela mesma. Conduz a população ao erro. Torna-se uma mentira que conduz ao erro. Quando, por exemplo, Gorgias afirma, Gorgias é um sofista, né? Quando Gorgias afirma que o homem é a medida de todas as coisas, ele está tirando a verdade como uma correspondência. Porque aquilo que é dito e pensado não corresponde a uma realidade, corresponde ao interesse do homem. Se distanciou da verdade, conduziu ao erro. Depois, Aristóteles vai aprofundar um pouco essa ideia do Platão. Aristóteles vai falar: olha, o que é a verdade? Aquilo que é dito daquilo que é, e aquilo que não é dito daquilo que não é. Verdade é aquilo que é dito daquilo que é, aquilo que não é dito daquilo que não é. Pronto. Aí você vai falar, mas isso é lógico. Sim. Quem que é o pai da lógica? Aristóteles. Lógico que isso é lógico, porque Aristóteles desenvolveu dessa forma. E depois Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, vai dizer que verdade é a conformidade da mente à realidade daquilo que ela é. Aquilo que a minha mente projetou daquilo que é real é verdadeiro. Aquilo que a minha mente projetou daquilo que não é real é um erro. Então, usem algum desses três filósofos para argumentar na tua redação o que que é a verdade. Tá? Partindo da ideia que para os três, verdade é uma correspondência daquilo que é dito e pensado com algo real. E é legal você entender que Aristóteles é discípulo de Platão e Santo Tomás de Aquino é influenciado por Aristóteles. Então você tem uma sequência lógica aqui. Você pode pegar esses três argumentos e criar um só neles, porque eles se completam por uma relação de proximidade. Aristóteles, discípulo de Platão, Santo Tomás, influenciado por Aristóteles. Beleza. Respondido o que é verdade, agora vamos entender o que que é verdadeiro. Como é que eu vou garantir a correspondência? Como é que eu vou autentificar aquilo que está sendo dito ou pensado? Como que eu vou tornar autêntico um pensamento? Algumas formas a gente pode identificar. Partindo da problemática de que, para identificar o que é verdadeiro, é necessário três pessoas, ou três partes, três elementos. Para se identificar e garantir a correspondência, é necessário três elementos. Primeiro, sujeito. Sujeito é aquele que pensa. Sujeito é aquele que diz. Eu sou um sujeito. Um segundo elemento é a realidade, que muitos filósofos chamam de objeto. Aquilo que é real. Você tem o sujeito e você tem aquilo que é real. Então, isso é algo real, uma bolsinha. Tem o sujeito, sou eu, que diz e pensa sobre a bolsinha, e a bolsinha que é o objeto, que é o real, que é a realidade. Somente esses dois elementos são suficientes para identificar o que é verdadeiro? Não. É necessário um terceiro elemento. E a verdade é o terceiro elemento. Quando eu digo a vocês que essa bolsinha é verde, existe um terceiro elemento que corresponde à realidade, à verdade. É impossível concluir que algo é verdadeiro ou real se não tiver contido dentro desse exercício esses três elementos: o sujeito, que é aquele que pensa e diz, a realidade, que é o objeto que está sendo tratado, e a verdade, que é que vai conduzir ao acerto. Sem esses três elementos, torna-se impossível compreender que algo é verdadeiro. Tá bom, mas como é que nós vamos compreender isso? Como é que nós vamos chegar àquilo que é verdadeiro? Três caminhos. Três caminhos nos conduzem àquilo que é verdadeiro. Eu posso seguir o caminho aristotélico, que é o caminho da lógica. Depois, dá uma olhada na play, no canal, no Bora Filosofar, que eu tenho uma aula só sobre silogismo ali. A lógica aristotélica. Né? Se eu não me engano, a playlist chama-se Dúvida. O princípio da dúvida, alguma coisa assim. Lá eu explico passo a passo da lógica aristotélica. Mas Aristóteles, ele indica o caminho da lógica para que se chegue à verdade. Para que se chegue àquilo que é verdadeiro. O que que é a lógica? A lógica aristotélica é um caminho seguro para se chegar à verdade. Para isso, o Aristóteles desenvolve três formas, ou três princípios. Se você quiser, até se você estiver anotando a aula, quiser puxar três setinhas na lógica, vale a pena você colocar. Mas eu repito, no Bora Filosofar tem essa aula completa. A lógica aristotélica parte de três princípios. O primeiro princípio é o princípio da identidade. E o que seria o princípio da identidade? Aristóteles, ele vai entender que algo é sempre idêntico a si mesmo. Então, quando eu falo que isso é um óculos, eu estou usando aqui o princípio da identidade. Estou identificando isso. O princípio da identidade parte da ideia de que algo sempre é idêntico a si mesmo. Um segundo princípio da lógica aristotélica é o princípio da não contradição. O que seria a não contradição? Aristóteles, ele entende que algo não pode ser e não ser sobre si ao mesmo tempo. Não pode ao mesmo tempo ser e não ser. Senão eu vou estar contradizendo. Eu não posso dizer que isso é um óculos e uma caneta. Porque uma premissa está negando a outra. Esse é o princípio da não contradição. E um terceiro caminho que Aristóteles apresenta, que acaba sendo um complemento da não contradição, é o que ele chama de terceiro excluído. O que que é terceiro excluído? Eliminar as premissas falsas. Ora, se eu entendi que isso aqui não pode ser uma caneta, eu estou excluindo a possibilidade de ser uma caneta. Cheguei à conclusão que são óculos. Então, o que que o Aristóteles está fazendo? Está apresentando um caminho para atestar que algo é verdadeiro. Caminho da lógica, da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. E aí vai nascer o chamado silogismo aristotélico, né? Que são premissas que conduzem a um conhecimento verdadeiro. O outro caminho que a gente tem é o caminho proposto por René Descartes. Para chegar à ideia de que algo é verdadeiro, René Descartes apresenta o que nós chamamos de princípio da dúvida. O que que ele fala? Ele fala: olha, nós temos que duvidar de tudo. A dúvida, para Descartes, é o caminho para se chegar à verdade. Também no Bora Filosofar eu tenho uma aula só sobre Descartes. Depois dá uma olhada lá, que vai dar até para aprofundar se você quiser. Mas o que que o Descartes está falando? Está falando o seguinte: ó, é exposto para você uma realidade? Você é o sujeito. Te foi exposto uma realidade, um objeto? Duvide dela. Duvide. Exponha esse objeto à dúvida. Quando não houver mais dúvida acerca do objeto, quando não houver mais dúvida acerca da realidade, parabéns, você chegou à verdade. Você chegou a um conhecimento verdadeiro. Ele chega até a usar uma expressão que ele chama de funil da dúvida. O que seria o funil da dúvida? Você pega a realidade, o objeto, coloca dentro de um funil. Vai afunilando, funilando. Quando não houver mais dúvida sobre aquilo, você chegou àquilo que é verdadeiro. Você alcançou o terceiro elemento, que é a verdade. Descartes chega a dizer que é necessário duvidar de tudo. Somente uma coisa não gera dúvida: a própria dúvida. A dúvida é a única coisa que não gera dúvida. Portanto, o caminho da dúvida nos leva ao terceiro elemento, que é a verdade. E depois, um terceiro caminho que a gente pode traçar é o caminho de Francis Bacon, que nós chamamos de verificação empírica. Por meio da experiência, aquilo que Bacon chama de empirismo indutivo, você parte de experiências particulares, repetidas, constantes até você chegar no geral. Percebam que Francis Bacon faz o caminho inverso do Descartes. Descartes, você pega o geral, coloca no funil, vai afunilando até chegar na verdade. Bacon, você pega a experiência particular até você chegar no conhecimento da verdade, no geral, naquilo que Bacon chama de generalização. Então, por meio da experiência indutiva, repetida, você chega a uma verdade, a esse terceiro elemento. Então, definimos o que é verdade por meio da correspondência, e agora a gente definiu o que é o princípio de um conhecimento verdadeiro. E aí cabe ao sujeito, a quem está assistindo a aula, identificar o caminho que ele quer para chegar a um princípio de verdade. Por exemplo, eu sou muito cartesiano nas minhas experiências de verdade. Sempre que me apresentam um objeto, uma realidade, eu sempre o exponho à dúvida. Eu duvido até que, quando não há mais dúvida acerca daquele objeto, eu cheguei a uma verdade. Eu não sou tão empírico, muitas vezes. Há vezes que sou, mas na maior parte do tempo, eu sou mais cético no princípio da dúvida de René Descartes. Outros momentos não tem como a gente fugir da lógica. A lógica, ela é simplesmente lógica. É o conhecimento a partir da razão. Pessoal, então é isso aí. Fechamos a primeira parte da nossa aula sobre verdade. Eu preocupei mais em definir conceitos com vocês e caminhos para. Na segunda aula, vou apresentar para vocês três caminhos se atingir a verdade, por meio do pragmatismo, do ceticismo e do relativismo. Espero você nessa próxima aula, vai ficar bem bacana. Quer estar comigo? Bora filosofar! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, segunda parte da nossa aulinha sobre verdade, como que a filosofia compreende a verdade ao longo da história. Na primeira parte, eu dei uma visão mais panorâmica sobre verdade, conhecimento verdadeiro e como que isso foi sendo trabalhado ao longo da história da filosofia. Nessa segunda parte, eu quero apresentar três caminhos para vocês para se chegar à verdade: o ceticismo, o pragmatismo e o relativismo. Espero que você esteja comigo, que essa aula vai ficar bem bacana. Vambora? Bora filosofar. Então, gente, depois de ter entendido na primeira parte da aula o que é a verdade, o que é o conhecimento verdadeiro, aquela reflexão de Goethe sobre o princípio do erro e da verdade, quero caminhar com vocês em três formas de se chegar à verdade, né? Lembra que na aula, depois vale a pena você dar uma revisada, que eu dividi o valor da verdade em duas dimensões, o valor absoluto e o valor relativo. Disse a vocês que o valor absoluto parte de um princípio dogmático, né, o dogmatismo, que nesse momento da aula eu não quero trabalhar. Eu quero me debruçar mais à ideia do relativismo da verdade. E dentro dessa ideia nós vamos caminhar por esses três rumos. Primeiro o ceticismo, depois de novo o relativismo e por último o pragmatismo. E quero falar com vocês de alguns filósofos que apontam esses caminhos. Vamos para a aula? Pessoal, então a gente passeou na primeira parte da aula sobre aqueles conceitos e agora eu vou aprofundar naquelas três dimensões que eu falei um pouco para vocês. Primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês o ceticismo, né? E de que maneira o ceticismo foi compreendido ao longo da filosofia. Depois eu vou trabalhar o relativismo e como que o relativismo entende a ideia de verdade. Por último, o pragmatismo. Como que ele também vai nos conduzir a essa mentalidade filosófica, tá bom? Primeiro conceito, então, que a gente vai trabalhar. Primeiro conceito, então, que a gente vai trabalhar é o conceito de ceticismo. E tome muito cuidado, tá? Porque numa linguagem popular, muitas vezes as pessoas chamam de ceticismo. E tome cuidado. E tome cuidado, tá? Porque muitas vezes, numa linguagem popular, as pessoas confundem ceticismo com ateísmo, tá? Quando na verdade não é bem por aí, né? Para isso, a gente tem que entender que a filosofia entende o ceticismo em quatro princípios fundamentais. Vou destacar um desses quatro, mas você vai ver esses quatro conceitos que a filosofia atribui ao ceticismo. Primeiro, o ceticismo ele pode entender como que não há nada de verdadeiro ou falso. Eu não aceito, eu não compreendo as coisas absolutamente verdadeiras ou absolutamente falsas. Por outro lado, também o ceticismo pode entender que tudo é igualmente verdadeiro e falso. Entendam, antes de tudo, que o ceticismo, ele parte da ausência do absoluto. Alguém que é cético, ele nega o absolutismo da verdade. Ora, se a verdade ela não é absoluta, então eu posso entender no primeiro momento que não há nada de verdadeiro ou falso, e também tudo é igualmente verdadeiro e falso. Ora, eu cheguei à conclusão que a verdade ela não é absoluta, então eu sou cético em relação à verdade. Esse terceiro aspecto que eu vou trabalhar, ele é mais aprofundado na filosofia. O ser humano é incapaz de distinguir o verdadeiro do falso e atingir alguma certeza acerca das coisas. Por mais racional que sejamos, nós somos incapazes de ter uma certeza absoluta das coisas. Então nós temos que entender que a verdade em si, ela é inalcançável de uma forma plena. Porque nós sempre vamos ter os nossos paradigmas, a gente sempre vai ter os nossos pré-hífen conceitos. Então nós temos que ser sempre céticos a verdades absolutas. Por quê? Porque nós somos incapazes, pela nossa limitação, de atingir a plenitude e a certeza daquilo que é verdade. Eu vou apresentar daqui a pouco um filósofo que vai ajudar vocês a entenderem isso, tá? E um quarto aspecto fundamental do ceticismo é entender que o que as pessoas julgam ser verdade seria apenas um produto de sua imaginação, necessidade ou desejos. Esse aspecto, atenção no que eu estou dizendo. Esse quarto aspecto, ele sim pode ser atribuído a um ateísmo, por exemplo. Quando, por exemplo, Ludwig Feuerbach escreve um livro no século XIX chamado A Essência do Cristianismo. E ele diz, por exemplo, que Deus não existe. Deus é fruto da imaginação do homem para que o homem tenha em Deus aquilo que o homem não consegue ser. Podemos dizer, então, que nesse princípio, Feuerbach usou esse quarto aspecto do ceticismo. Então, eu vou projetar coisas na minha imaginação, na minha ideia, que sejam necessidades que eu tenho, que eu não consigo. E muitas vezes nós atribuímos a essa necessidade a verdade. Quando Nietzsche, por exemplo, escreve O Crepúsculo dos Ídolos, ele fala que ídolo são necessidades que nós criamos para escravizar a nossa vida. E só atingiremos a verdade, vai dizer Nietzsche, se quebrarmos esses ídolos. Isso Nietzsche chamou de filosofia do martelo. Está muito presente nesse quarto aspecto fundamental do ceticismo. Mas, de um modo histórico, o ceticismo sempre se prendeu ao terceiro aspecto, entendendo que nós somos incapazes de distinguir o que é verdadeiro e falso. Então, nós nunca teremos certeza sobre a verdade. Partindo desse princípio, três correntes filosóficas se baseiam no ceticismo. É claro, são muito mais do que três, né? Para a gente ilustrar, eu separei três, que vão se basear nesse princípio cético. Sobretudo no terceiro aspecto, entendendo que somos incapazes de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Portanto, nós nunca teremos certeza de nada. O primeiro é o cara que criou o ceticismo. Um cara chamado Pirro de Elis. Alguns exercícios o chamam de Pirro de Élida. É uma questão de tradução. O Pirro de Élis, ele é um helênico. Né? Ele está ali na transição da Grécia para Roma, no período helenístico. E ele cria a corrente cética. Os exercícios chamam de ceticismo pirrônico. O que o Pirro de Élis conclui? Ele fala o seguinte, olha, cara, você nunca vai ter certeza das coisas. Se você for ficar embatendo ideias, chocando uma na outra, se for ficar colocando em xeque conceitos, você vai perder a ataraxia. Ataraxia é como os gregos chamam paz de espírito. Tá? Então você acredita numa coisa, de repente vem alguém e apresenta para você uma tese contrária àquilo que você acredita. Aí você fica naquela impasse. Quem está com a verdade? Qual é a mais verdadeira? E aí você vai, se perde em meio a pensamento. Pá, e agora? O que eu faço? O Pirro dá uma solução. Ele fala, olha, suspenda o juízo. Ele chama isso de epoké. Para de pensar. Para de ficar embatendo teses. Assuma para si aquilo que você acredita e isso já é o suficiente. Porque você nunca vai conseguir atingir a certeza acerca da verdade. Nunca. Então, assuma para si a verdade que você acredita que já é o suficiente. O embate de ideias, segundo Pirro de Élis, tira de nós a ataraxia, tira de nós a paz de espírito. Então, cabe a nós o quê? Acreditar naquilo que queremos. E não ficar chocando teses. Me lembro quando eu estava na faculdade, e eu sempre fui um sujeito muito religioso, até hoje sou, e a minha primeira faculdade é a história. E eu me lembro dos meus professores questionando a fé, jogando aquela argumentação contrária à existência de Deus. E eu me lembro que eu ficava louco naquelas aulas. Meu, e se eu estou errado? E se tudo que eu acredito até hoje for uma mentira? E aquilo me fez perder a ataraxia. Até que eu tive aula de ceticismo pirrônico. Falei, putz, cara, tá certo. Eu vou manter aquilo que eu acredito e vou fazer disso o fundamento da minha verdade. Vou jogar para o alto as outras teses. Uma outra corrente que se baseia muito no ceticismo, vou dar um salto lá para a modernidade, é Michel de Montaigne, um filósofo do século XVI. Viveu todo o século XVI, morreu em 1600. E ele tem uma ideia interessante. Ele fala o seguinte, olha, é impossível acreditar na verdade. Porque sempre que eu acredito em algo que é verdade, vai aparecer alguém que vai me mostrar que aquilo que eu acreditava era mentira. E que a verdade agora é esse outro dispositivo. Vejam, Michel de Montaigne. Começamos o século XVI acreditando que a Terra está no centro do universo. Terminamos o século XVI aprendendo que é o Sol. Começamos o século XVI com a Igreja Católica sendo a grande detentora da verdade. Terminamos o século XVI com a Reforma Protestante. Começamos o século XVI com as verdades da ciência aristotélica. Terminamos o século XVI com a ciência baconiana. Começamos o século XVI achando que o mundo acabava na Europa. Terminamos o século XVI com a América descoberta e explorada. Ora, Michel de Montaigne vai chegar à seguinte conclusão: vivemos em um universo de incertezas. E a dúvida é a prova de que a verdade não existe. O ceticismo de Montaigne é um ceticismo absoluto. O Montaigne afirma que a verdade não existe. Por quê? Porque sempre vai chegar alguém e vai provar que aquilo que eu acredito é mentira. Ou melhor, é falso. É um erro. Tá? O ceticismo do Pirro é um ceticismo de suspender o juízo, acreditar naquilo que te importa. O ceticismo de Montaigne é negar toda a verdade, porque em algum momento alguém vai te desmentir. E um terceiro cético é o do David Hume, o empírico do século XVIII. A gente chama o ceticismo do David Hume de um ceticismo metodológico. O Hume, ele fala: olha, eu tenho que duvidar de tudo, até da própria razão. A razão, ela prega peças em nós. Então, não posso nunca acreditar de mergulhar de cabeça numa verdade, porque em algum momento eu vou cair numa armadilha pregada por essa própria verdade. Eu tenho que duvidar de tudo. A dúvida é, para David Hume, o caminho para chegar a um conhecimento. Embora, assim como Montaigne, Hume também se baseie na dúvida, Montaigne afirma que, por meio da dúvida, nós nunca chegaremos à verdade. Hume afirma que, por meio da dúvida, nós vamos nos aproximar da verdade. Por um princípio que o Hume chama de princípio da causalidade. Quanto mais eu duvido, mais próximo da causa eu estou. Mais próximo da verdade eu vou chegar. Depois dá uma olhada no Bora Filosofar, no canal, que eu tenho uma aula específica de cada um desses filósofos que eu estou tratando, tá? O ceticismo metodológico do Hume, o humanismo do Montaigne, o ceticismo pirrônico do helenismo. Depois dá uma olhada lá, tá bem bacana essas aulas. Então, o primeiro caminho para chegar à verdade é o caminho do ceticismo, que a filosofia sempre se baseou no terceiro elemento, no terceiro aspecto, e que o quarto aspecto, ele muitas vezes é confundido com o ateísmo, com uma negação de Deus. Ok? Um segundo caminho é o relativismo. O que que o relativismo prega? Ele vai pregar o seguinte: olha, todas as posições seriam igualmente verdadeiras, de modo que ninguém tem direito de acusar alguém do erro. A verdade, ela é relativa. A verdade não é um dogma absoluto. A verdade, ela é relativa ao sujeito. Então, se alguém acredita que isso aqui é amarelo, parte da crença dele de saber que isso aqui é amarelo. E eu não tenho o direito de acusá-lo do erro. O máximo que eu posso fazer é mostrar a ele, por meio dos argumentos racionais, que isso aqui não é amarelo. Em contrapartida, se ele quiser continuar acreditando no amarelo, ok. Porque a verdade é relativa. Entender a verdade por um princípio relativista é compreender que a verdade está essencialmente vinculada ao ponto de vista do sujeito. A verdade, ela não passa pelo objeto em si. Ela não é um dogma. A verdade, ela passa pelo sujeito. Ela é relativa ao próprio sujeito. E isso leva a entender que não haverá uma verdade por si mesma, que seja absoluta ou válida, e que seja ao mesmo tempo validada por todos os seres humanos. Não. O que existe? Uma verdade validada por mim. Então, eu tenho para mim que Deus é uma verdade, a partir da experiência que o sujeito tem com aquilo que ele validou. Para outros, Deus não é uma verdade, Porque para o outro, Deus é relativo ao próprio sujeito. Entender a verdade por meio de um relativismo é entender que a verdade ela vai sempre estar essencialmente vinculada ao ponto de vista do sujeito e não do objeto em si. Entender a verdade vinculada ao objeto em si é entendê-la de forma absoluta. E o relativismo nega o princípio absoluto e válido da verdade. Está muito ligado ao sujeito. Que dois filósofos nos ajudam a entender a verdade do ponto de vista relativo. Primeiro, os sofistas, de um modo geral. Para aqueles que os consideram filósofos, os chamam de filósofos relativistas. Por quê? Porque os sofistas não têm compromisso com a verdade. O compromisso do sofista é com o convencimento. Lembrem das frases, né? Você tem, por exemplo, Protágoras. Um dos grandes sofistas do período clássico. Ele dizia: olha, um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Não, na verdade, Gorgias dizia isso. Um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Vejam, se um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa, a verdade é relativa. Relativa àquilo que o bom orador quer que o cara seja convencido. E um outro filósofo que também vai trabalhar a questão do relativismo é Nietzsche, dentro do romantismo alemão do século XIX. Para Nietzsche, a verdade está na essência de cada sujeito. É necessário desvincular a minha vida da razão e encontrar a verdade a partir de minha natureza. O que é uma vida verdadeira para Nietzsche? É uma vida que não é falseada por conceitos. Quem é o super-homem de Nietzsche? O super-homem de Nietzsche é aquele que superou a moral presente dentro da sociedade judaico-cristã ocidental, que superou a verdade absoluta, que encontrou sua própria verdade. É errado dizermos que Nietzsche nega a verdade. Não. Nietzsche nega a verdade absoluta estabelecida pela sociedade judaico-cristã ocidental. Nietzsche me provoca a encontrar a minha verdade a partir de minha própria natureza. Ok? E um terceiro caminho para a gente chegar na verdade é o caminho pragmático, o chamado pragmatismo. O pragmático, ele vai entender que a verdade é aquilo que pode ser comprovado na prática. A verdade consiste nos pensamentos ou ideias que comportam consequências práticas, reais. A verdade seria aquilo que funciona. O pragmático, ele busca a comprovação real da ideia da verdade. Para o pragmatismo, a verdade não é uma teoria. Para o pragmatismo, a verdade é aquilo que é ação. É aquilo que é prática. O ceticismo e o relativismo tornam a verdade elementos muito presentes no aspecto da teoria, do subjetivo, subjetivo não, do abstrato. O pragmatismo não, é prático. Então é necessário que se prove pela prática aquela ideia. Enquanto aquilo não for praticado e aquela ideia não tornar-se praticável, ela não é verdade. Conforme haja resultados práticos e funcionais das ideias, podem ser considerados verdadeiros as teses. Então, o pragmatismo, ele parte da ideia de que por meio da linguagem, por meio da prática, da fala, do cotidiano, as ideias vão se tornando verdade. Não por um princípio abstrato, mas por um princípio concreto. E nesse sentido, eu gosto muito de um filósofo do século XX chamado William James, que vai escrever um livro chamado Acerca da Verdade, onde ele vai dizer exatamente isso que eu retirei do livro. Ó, a funcionalidade de uma ideia na prática revela uma verdade. Ou seja, a verdade ela se faz revelada à medida que aquilo vai sendo praticado. Uma ideia que funciona é sinal de sua própria verdade. Para ele, William James, a verdade é a correspondência entre ideia e realidade, porém, na prática. Presente no elemento prático e não no elemento teórico. Então, nesse sentido, pessoal, então nesse sentido a gente construiu a ideia sobre verdade no primeiro vídeo, uma parte mais teórica sobre verdade, e no segundo vídeo, uma parte mais prática sobre verdade. Espero que você tenha gostado. E como dica, vale você procurar na playlist uma aula sobre dúvida, tá? E as aulas de história da filosofia, onde eu falo de cada um desses filósofos que eu tratei nesses dois vídeos. E espero vocês nessas aulas. Se você estiver junto comigo, bora filosofar!